Fala, torcedor Coxa Branca, produzindo o sexto podcast da página da Coxa. Hoje todos estamos mais alegres, afinal não tem jogo do Verdão. Um dia sem sofrimento, um dia sem dor de barriga, um dia sem precisar ficar xingando o juiz. Infelizmente essa é a realidade. Bom, mas primeiramente, coloquei lá nos stories pra vocês mandarem as opiniões de vocês, o que vocês acharam do time do Coxa. Ultimamente... Perguntas também pedi pra vocês fazerem e veio quatro declarações. Foram mais declarações do que perguntas. Foram quatro que eu recebi e duas delas se interligam nas perguntas. Bom, um seguidor perguntou: já estamos. Perguntou não, declarou: já estamos na segunda pra 2021. Enquanto o outro falou que ele acha que só ele que acredita na permanência do Verdão. Bom, duas declarações bem opostas, bem divididas. Afinal, uma parte da torcida está tentando ser realista demais, que é falar que o Coxa já caiu para a segunda divisão, para a Série B, e a outra ainda tem a esperança, sempre tem a esperança, de que o Coxa vai permanecer. Bom, eu também tenho a esperança que o Coxa ainda tenha a chance de permanecer na Série A, porém a situação está bem complicada, os números não são nem um pouco a favores de nós. Bom, apresentando primeiro os números, na maioria das páginas dos sites que falam sobre as probabilidades dos times caírem, o Coxa tem uma média de mais ou menos, no mínimo, 70% para cima que o Coxa vai cair. Uma fonte aqui que eu digo que, na minha opinião, é confiável, que é o Clube da Aposta, diz que essa média é maior que 70% e diz que o Coxa tem 79% de chance de rebaixamento. Bom, sinceramente, eu não discuto com os números, para mim isso está bem realista, falando que o Coxa tem 79% de cair. Porque algumas rodadas atrás o torcedor Coxa Branca estava com o pensamento de o que importa é só a vitória. Bom, ultimamente, pelas últimas três derrotas seguidas, já começo a pensar que qualquer ponto já está valendo. Aliás, analisando as nossas próximas rodadas, que é Bragantino em casa lá no Couto, depois Sport lá na Ilha do Retiro e o Botafogo aqui no Couto também, todos os jogos com uma semana mais ou menos de diferença. Ou seja, vai ter tempo para treinar? São os jogos que nós temos que fazer pontos, pois são basicamente confrontos diretos. Até porque o Campeonato Brasileiro esse ano está bem estranho. Pois quem ganha uma partida normalmente já sobe lá para o meio da tabela. Se está em 16º, se ganha uma partida vai lá para 10º, 11º, 12º. E com o Coxa não está acontecendo isso, até porque a gente não ganha faz três rodadas. A última vitória nossa foi contra o Atlético Goianiense por 1-0, com o Pachequinho no comando ainda, se não me engano. E também porque mesmo que a gente ganhe o próximo jogo contra o Bragantino, a gente ainda ficaria 3 pontos atrás do Vasco, 1 ponto atrás do Vasco. Tem 24 pontos, o Coxa tem 20. Só que o preocupante mesmo não é a quantidade de pontos. Se fosse só os pontos, eu ainda estaria com umas esperanças bem maiores que o Coxa não iria cair. O grande problema é o número de jogos. Porque veja, o Coxa está em 18º. Tem 20 pontos em 23 jogos. Tem mais jogos do que pontos. O Vasco, que tá em 24 pontos, e 4 pontos a mais que a gente, ele tem 21 jogos, 2 jogos a menos. O Botafogo também tem 20 pontos igual o Coxa. Por aí tem um jogo a menos. Embora o Botafogo esteja numa crise do caramba também, 4 derrotas seguidas, não ganha de ninguém. Baixíssimo número de vitórias. O Goiás também tá atrás do Coxa, 16 pontos, 4 pontos atrás, só que tem 2 jogos a menos. Não acho que o Goiás vá passar com esses 2 jogos a menos, porém. Também tem jogos menos que o Coxa. E os que estão na frente do Coxa, fora do Z4, à frente do Z4, quis dizer, todos que estão próximos têm 22 jogos, um jogo a menos que o Coxa. Ou seja, a situação está bem preocupante no número de jogos. A única coisa que favorece, vamos dizer, favorece entre aspas, né? Porque a nossa situação está complicada. Dá uma pequena vantagem ao Coxa, que o Coxa é um time que não empata muito. Ou perde ou ganha. O Coxa tem 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas no Brasileiro. É muita derrota, sim. O Coxa é o time que tem mais derrotas no Brasileirão. Porém, aquela história. O primeiro critério de desempate são as vitórias. Então, se o Coxa resolver ganhar umas partidas e empatar número de pontos em vitórias, provavelmente a gente vai ganhar dos clubes. Se a gente depender de vitórias para safar do rebaixamento, ganhar umas posições, o Coxa vai estar se dando bem. E outro detalhe importante. Talvez seja uma. Não sei mais se é uma vantagem para nós, eu considerava, quando olhei no começo do segundo turno, que o Coxa não tem nenhuma sequência que joga dois jogos fora de casa seguidos. Todos os jogos. O Coxa joga uma fora, uma em casa, uma fora e uma em casa, e tem duas É, quatro rodadas que o Coxa joga duas seguidas em casa. Ou seja, o Coxa não vai viajar duas vezes. Tá bom, não tem torcida. Porém, já é um. Os jogadores não vão cansar na viagem, vamos supor. Nem deveria, mas tipo, já tem que começar umas coisas muito além do futebol, porque pra achar alguma explicação para o que está acontecendo com o nosso time. Bom, continuando, eu acho que a única forma do. Nós podemos criar esperanças ainda de não cair para a segunda divisão é vencendo os confrontos diretos, né? O famoso mata ou vive. Quase um mata-mata. E o nosso time está fazendo de tudo para que quem morra seja o Coxa. Quem saia morto seja o Coxa. Porque vejamos, você pega os próximos cinco jogos do Coxa, você olha a tabela e fala, cara, se a gente jogar, o Coxa jogar muito, fazer 12 pontos de 15. Dá pra gente ganhar 4 jogos. Tipo, vamos fazer o impossível. Ganha do Bragantino em casa, ganha do Botafogo em casa, que tá numa baita crise o Botafogo. Bragantino também dá pra ganhar. A gente já ganhou fora, por que não ganha em casa? Daí Sport fora, Sport numa crise do caramba também. Com aquele jogo feio do Jair Ventura, jogar recuado, não sabe organizar o time direito. E daí ainda tem um jogo no meio que é o quarto jogo dessa sequência dos próximos 5 jogos contra o Galo. É, fora de casa. Tá, esse jogo aí a gente já pode considerar como perdido, que vier lucro. Vamos ser realistas. Porém, tudo isso vai depender muito do que o nosso técnico vai fazer com o time. Como que ele vai organizar o time Rodrigo Santana? Que inclusive já emendando é uma das próximas perguntas. Próximas. Pergunta não, declaração também. Uma opinião de um seguidor. Falando bem assim, que o Rodrigo Santana é pior que o Barroca e que o Jorginho. Olha. Os últimos resultados não favorecem nem um pouco a situação do Rodrigo Santana. Pois o jogo que já era para ele ter assumido, que foi contra o Atlético Goianiense, quem assumiu foi o Pachequinho. Pois não deu tempo, foi muito rápido. O Pachequinho ganhou o jogo, 1-0. Não estou também falando que o Pachequinho é o nome para o Coxa, não. Tipo, inviável. É, pois a gente viu no jogo que o Coxa, no jogo contra o Flamengo que o. Flamengo não, Bahia, desculpa. Que o Pachequinho não conseguiu fazer os caras jogarem com aquela vontade que a gente conhece que o Coxa já jogou ano passado, por exemplo. E nós conhecemos o Coxa, né? Esse ano pro ano passado não mudou isso. Se não vai na qualidade, tem que ser na raça. O time sem raça só perde, que é o que está acontecendo nos últimos jogos. Bom, mas a sequência do Rodrigo Santana são 3 derrotas seguidas e um empate contra o Inter logo depois que chegou. Mas vamos combinar, né? Esse Inter aí foi o último jogo do Coudet. Tava pensando lá, já na Espanha, que ia sair do Inter, tudo. E desde então o Inter tá perdendo pra todo mundo. Ganhou um jogo, só que foi eliminado da Copa do Brasil. O Abel tá fazendo um péssimo trabalho lá. Então não é, tipo, motivo de conquista esse empate contra o Inter. Porque dava pra ganhar. O Coxa com um jogador a mais, tudo. E todos esses últimos jogos nós estamos dependendo da técnica de um único jogador. Que é o Giovanni Augusto. Para fazer gols. Na parte ofensiva, que eu digo. Na fase ofensiva. E no último jogo, nosso técnico tira o Giovanni Augusto do meio-campo e coloca ele para jogar em uma posição como se fosse o segundo atacante. Acabando com todas as jogadas de armação do nosso time. E não fazendo o papel de segundo atacante. Pois se vocês olharem os lances que o Coxa conseguiu chegar no ataque, o Giovanni Augusto nos lances atuava como um centroavante. Pois ele tentava fazer o pivô, mas ele não fazia a função de segundo atacante, tocando para trás a bola, abrindo espaço para os pontas sinalizarem. Ele realmente se enfiava na área como um centroavante. Como se não soubesse essa função de segundo atacante. Até porque não deve saber mesmo, pois ele é um meia. Isso, pra minha opinião, foi a completa cagada, falando de um modo vulgar, do Rodrigo Santana. E o que causa mais medo em mim e em todos os torcedores, imagino, é que o time não mostre uma evolução com o nosso técnico. Porque o último jogo contra o Corinthians, foram 11 chutes para cada lado. Tudo bem, eu concordo. O pênalti, na minha opinião, não foi pênalti. Que deram pro Corinthians. Fomos assaltados pelo Ramos. Como voarem, não poderíamos esperar muita coisa. Porém, se não tivesse sido aquele pênalti, o Coxa não ia ganhar o jogo. Ia ficar no máximo empatado. Se o Corinthians não fizesse gol em outra chance, porque o Wilson fez uma bela defesa em outro lance ali no chute do Gabriel. O jogo poderia estar rolando até agora que o Coxa não iria ter feito um gol, do jeito que estava aquela partida. A extensão que o Rodrigo Santana dava ao time era muito grande. Ele queria fazer com o nosso time um jogo de lançamento, pelo que dava para perceber. Ou se não queria, pelo menos fez a tática errada, pois a distância que os jogadores estavam de um do outro era muito grande. O Rafinha, que voltou a jogar no último jogo, começou como titular, Diversas vezes no campo, tava ele com dois, três marcadores na frente dele, tendo que fazer tudo. Daí não tem como, ainda mais tava sem ritmo de jogo. Voltou já jogando como titular. Inclusive, eu acho que assim. O jogo. Colocar o Rafinha titular nesse último jogo foi um ato de desespero. Pela fase que nosso time está e não ajudou muita coisa. Lógico, o Rafinha correu, deu raça, fez tudo em campo. Porém, tá sem ritmo de jogo. Não adianta colocar o cara e querer que ele pegue a bola e resolva tudo. Ainda mais com os 37 anos, jogador muito experiente, Rafinha. E o nosso técnico, nas últimas declarações dele, parece que ele não acompanhou o time antes de chegar no. Ou nem mesmo quando estava com Covid. Para improvisar o Giovanni Augusto de segundo atacante. Porém, falando, comentando a pergunta lá, ele, que o Rodrigo Santos é pior que o Barroco Jorginho. Olha, talvez seja realmente pior que o Barroco Jorginho. O Barroco tinha uma visão de jogo, o que teria que fazer o time, que eu acho que não era o certo para o Coxa. Porém, ele sabia organizar um time, embora o nosso time levasse muitos gols. Talvez fosse encaixar uma hora o ataque do Barroca. Porém, até isso acontecer, nós teríamos levado algumas goleadas, isso eu tenho certeza. E o Jorginho sabia. O Jorginho é o treinador boleiro. Ele fala bonito, dá declarações bonitas. Porém, na hora do campo, ali, na hora do jogo ali, ele é extremamente. A retranca do Jorginho é uma coisa impressionante. O Coxa vem alterando o modo de jogar com os treinadores constantemente. E o Rodrigo Santana até agora não sei se o estilo de jogo dele é realmente ofensivo. Porque eu não. Ou defensivo, ou equilibrado, não sei dizer, pois. Ele não conseguiu organizar o time ainda. A transição ofensiva do time do Coxa é horrível. Concluindo tudo isso, o que o nosso técnico deveria fazer é definir um time. Definir a posição de cada jogador, pois não tenho condição nenhuma de ficar improvisando todo mundo. E dar confiança a esses jogadores, o que o Jorginho fazia. Porém, o Jorginho não conseguia sair da metade do campo. Só que com o Rodrigo Santana nós passamos da metade do campo, só que não sabemos o que fazer com a bola, com o time. No jogo contra o Corinthians nós tivemos uma triangulação bonita no jogo, que na hora de finalizar não deu absolutamente nada. Isso, se não me engano, foi no primeiro tempo, essa triangulação. Se nós estivéssemos com o centroavante desde o primeiro tempo, talvez ele tivesse dado mais certo, mas caiu no pé do Robson, que se atrapalhou com o filho do Bebeto. Daí complicou completamente a jogada. Pois a gente sabe que o Robson perde muitos gols. E o filho do Bebeto, quando joga alguma bola, daí nem comemora o gol contra o Flamengo. Pô, como se algum flamenguista ligasse que ele já jogou no Flamengo. Sim, mesmo. Porra, quem que liga que o Bebeto jogando no Flamengo? Vamos combinar. O Bebetinho. Mas bom, passando para a próxima pergunta, essa foi realmente uma pergunta que fizeram. Será que vem o Miranda? Olha, já estão sendo rumores em vários lugares, em várias páginas aí no Instagram, no, Rede Coxa, Coxanautas, falando que o Miranda tem interesse em voltar a jogar pelo Coritiba. Independente se o time cair para a segunda divisão ou não. E ele se adequaria aos salários do clube. Ao cenário do clube. Dinheiro, não fico surpreso que ele se adequaria. Por quê? Pois ele ficou 2 anos na China. Pô, tem 37 anos agora. Dinheiro ele fez, indo pra China. Foi campeão lá, tudo na Liga Chinesa. Então eu acho que o dinheiro não seria problema pro Coxa. Mas ele falou que só vem para o time se apresentar um projeto, a próxima diretoria. Ele falou que vai esperar passar. As eleições aqui vai ser daqui uns 15 dias, 14 mais ou menos. Então, independente se nós estivéssemos na Série A ou na Série B, seria um baita reforço pro Coxa. Com certeza seria titular absoluto, tudo. Provavelmente não iria fazer uma dupla de zaga, por exemplo, com o Sabino, pois eu duvido muito que depois, ao final do Campeonato Brasileiro, o Sabino continue no Coxa. Mesmo que se salve, por exemplo, que eu acho bem provável. Já falamos que a situação do Coxa. É no mínimo 70% de chance de cair. No mínimo. Não é no máximo. Bom, acho que também teríamos a concorrência do São Paulo, né? Aqui pro Coxa, lá pro São Paulo, já que já é ídolo lá tudo também. Então tudo depende da nossa próxima diretoria. Se o Miranda virar ou não. E se apresentar um projeto de longa data, tudo. Eu sinceramente não estou satisfeito com a diretoria atual. Porém, nós vamos descobrir quem vai ganhar essa próxima eleição. Na minha opinião, as três chapas têm chance ainda. Embora eu não aprove, não seja a favor da chapa do atual presidente. Eu acho que também tem chance, pois tem que ver quem vai votar, né? Eu acho que aqueles que apoiam o Samir provavelmente vão ir votar sim. Enquanto os outros que aprovam os outros dois candidatos, o Folador e o Viale, muitos aprovam somente pela internet ou não podem votar. Não tem, por motivo de não ser de sócio há 2 anos ou mais, ser menor de idade, tudo. Então eu acho que alguns não, uma boa parte dos que apoiam esse aí não podem votar ainda. Ou nunca vão, se não forem sócios há mais de 2 anos, tudo. Então depende da nossa próxima diretoria, se Miranda vier. Porém, eu acho que o esforço vai ser bem grande, independente de quem ganhar a eleição, para trazê-lo. As três chapas já mostraram interesse, que querem trazer o Miranda. E eu acho que seria um excelente reforço pro nosso time, caso ele venha. Porém, também temos que falar o que acontecerá em 2020, 2021, depois de fevereiro de 2021. Porque vamos supor, se o Coxa não cair, salvo por milagre, nós não vamos ter um tempo de, por exemplo, reorganizar o time completamente. Reorganizar o clube mesmo. Porque nós vamos ser novamente um time que vai ser classificado para não cair, como está sendo esse ano. E eu tenho certeza que iremos sofrer até o final, caso a gente esteja na Série A em 2022, 2021. Portanto, caso estejamos na Série A, eu acho que teremos que seguir a mesma ideia deste ano. Primeiro a gente permanece na Série A e no ano seguinte a gente pensa em ficar a um patamar mais alto. Em um patamar mais alto, tudo. Não acho que, independente de qual chapa entrar, conseguir fazer uma mudança completamente, uma mudança drástica, se o Coxa continuar na Série A. Eu acho que precisaria de 2 anos para alguma chapa fazer realmente uma mudança que mude o efeito do time mesmo, na tabela, como no cenário nacional, não sofrer para não cair. Eu acho que isso daí não vai ser nenhum ano que nós iríamos conseguir. Agora, falando do mais provável, se o Coxa cair, cara, a coisa vai complicar. Pois, analisando a Série B no ano que vem, que nem tem a tabela ainda, eu digo que talvez seja uma das Série Bs mais fortes da história. Na minha opinião, na Série B de 2018, foi uma das Série Bs mais fracas de todas. Pois vamos combinar, time que realmente tem um destaque grande, grande no cenário nacional, nacional que eu digo, estou falando no estado do Paraná, não tinha nenhum. Vamos dizer assim, que estava nas mídias, tudo. Que eu diga dos 12 que a mídia coloca como os 12 grandes, vamos dizer assim. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, possivelmente na Série B no ano que vem teremos o Cruzeiro. Não acho que tenha chance de subir para a Série A e nem pra, e não vai cair para a Série C, não vai mesmo. Teremos também, que é um time forte, né, tudo. O Botafogo tá numa fase péssima, assim como o Coxa. O Botafogo ou o Vasco, os dois estão numa fase ruim, mas eu acho que um dos dois cai. Eu não acho que os dois caem. Eles caem, independente se for o Vasco ou o Botafogo. O que cair vai ser um time trabalhoso na Série B no ano que vem. O Goiás também vai cair. A chance do Coxa cair de 79% no clube da aposta, as do Goiás são de 84, 85. Então provavelmente o Goiás vai cair. O Goiás é um time que costuma ir bem, ser um time forte na Série B. E daí temos nós também, né? Temos que considerar o Coxa, o nosso próprio time. Só aí nós temos três times fortes como adversário direto contra o Coxa. Daí na Série B de atualmente, cara, a Chape e o América Mineiro vão subir, pelo que está me parecendo. Na verdade, temos alguns times fortes atualmente na Série B aí, que podem dar trabalho. Que podem dar trabalho, que eu diga não, para não só o confronto direto contra o Coxa, que eu diga na Série B em geral, que pode ir bem na tabela. É o Cuiabá, América Mineiro, Juventude, Chapecoense. Daí o Sampaio Corrêa está indo bem esse ano, mas acredito que se subir ou não, se continuar na Série B, eu acho que ano que vem não vai fazer uma lá grande campanha. Mas também temos times bons como a Ponte Preta e o Avaí. O Avaí sempre dá trabalho na Série B. Isso é um fato. E se ele não subir, teremos mais um time forte para a Série B concorrendo com o Coxa. E a Ponte, que no momento está fora do G4, também vai ser um time complicado, vai ser um time que nós vamos disputar. Porque nós lembramos que os jogos do ano passado. Ano passado? Sim, 2019 não foram nada fáceis contra a Ponte Preta em um confronto direto. E também ela deu trabalho na Série B. Além de estar montando um bom time. Só aí são seis times. Seis times? Cinco. É, sem falar que um dos quatro que eu falei ali, América Mineiro, Cuiabá, Juventude e Chape, vai, se algum deles não subir e entrar o Havaí Mineiro no lugar, o Havaí, a Ponte Preta no lugar, ou o próprio Sampaio Corrêa, que eu estou criticando, criticando não, menosprezando talvez, ou subestimando mesmo, se um desses quatro aí não subir, também serão os adversários fortes. Ou seja, eu acho que dois desses times, desses seis que eu falei aí, vão ser fortes. Contra o Coxa, no que se nós cairmos. Só aí dão cinco times. E um outro grande detalhe é que também tem os quatro times que sobem da C, né, meus queridíssimos. Meus torcedores, Coxa Branca, sofredores. Onde, na Série C, Santa Cruz, pelo visto, vai subir. E o Santa Cruz é um time que não sabemos se vai estar liberado a torcida nos estádios ano que vem. Porém, um time considerado é punk, o Santa Cruz. Remo, Paysandu tem chance de subir. Não sabemos como é que vai estar voltando esse time nas crises. Porém, eu acredito que pelo menos um dessa Série C vai voltar forte. O Londrina vai estar subindo, mas ponto. Londrina não tenho medo. Londrina eu não considero um time forte. Tem o Brusque na Série C que vai subir. Eu acho que vai subir com... Não pelo time em si. Mas tem investimento no time. Tem dinheiro entrando nesse time. Então eu acho que vai ser um time forte na Série B. Um dessa Série C eu acredito, dos que eu falei, que eu... Acredito que vai voltar forte, vai voltar com chance séria de brigar para subir para a primeira divisão. Porque aquela história, o nível da Série B é muito parecido. Vocês viram o time do Coxa no passado. O único time, na minha opinião, que sabia dominar uma bola e trabalhar bem uma jogada era o do Bragantino, que foi campeão. Porque Coxa, Sport, Atlético Goianiense, três times horríveis. Nós subimos graças à torcida. Isso foi um fato. Não tem como alguém discordar disso. Se não é a gente... que foi o jogo do Bragantino, cara? Se não... Nervoso, os 40 mil torcedores no estádio gritando, tenso, e o gol não saía, tudo saiu naquele chute do Giovani, graças a Deus saiu aquele gol. Uma intensidade do caramba, e ganhamos o jogo, mas cara, eu não sei se não fosse o grito da torcida, aquela bola não tinha batido na trave e saído, viu? Então, concluindo essa parte do podcast, a Série B ano que vem vai estar forte, com certeza ela vai estar forte. Não vai estar fácil como a Série B que foi em 2018. Onde o time que sob. O time. É aquela história. O time que tinha camisa subiu. Subiu o Sport, que tem tradição. O Bragantino. O Bragantino subiu pelo dinheiro, mas tudo bem. Subiu o Coxa pela camisa. O Atlético Goianiense, comparado aos outros times que estavam na Série B, também tinha camisa. Quem subiu pelo grito. Subiu no grito naquela Série B de 2018. Na Série B de 2019, desse ano, não está sendo assim. Porque o Cruzeiro tá sofrendo e não vai voltar. O que tudo indica. Então a Série B do ano que vem, o time terá que estar mais organizado que o 2018. Pois estará bem mais difícil e não vai ser. Eu diria que com o time 2018 nós não subiríamos na Série B do ano que vem. Por isso temos que estar. O time tem que estar preparado, independente de qual for a próxima diretoria. Não podemos voltar a zaga, não voltar a ser titular. Eu tô falando aqui 2018, 2019, tá, gente? Me desculpa. Mas o que. Eu vou citar 2018 agora, que nosso time não pode ser aquela zaga de várzea, que era o Talisson, Kelvin e o Romércio. Ou com o Chiquinho como nosso principal jogador armando as jogadas. Cara, aquilo lá é triste de se ver. A gente foi goleado pelo São Bento. A gente tomou gol de bike do Edinho, do São Bento, cara. Aquilo é ridículo. Um Avaí, um Atlético Goianiense, que sobe e cai toda hora. O Coxa é um time que a gente. A gente já ficou um bom tempo na Série A antes de cair. Entre 2010 e 2017, a gente não pode voltar a esse time que. O time golfinho, que sobe e cai. Tem que ter uma mudança nesse. Tem que ter uma mudança de patamar, não, né? Nosso time tem que voltar a ser um time estável. Não a crise eterna que estamos tendo nos últimos 4 anos aí com o Coxa. 4 anos, podemos dizer. É que 2017 enganou um pouco porque nós somos campeões estaduais, né? Em 2000. Nos últimos 3 anos, nem campeões estaduais estamos sendo fregueses pros poodles, cara. Pro 2 anos ainda pro sub. Sub-23, sub-21 dos caras. Isso é vergonhoso demais. E alguma mudança tem que ser feita. Bom, chegando na parte final do podcast. Se nós quisermos ter uma esperança de continuar a primeira divisão, vencer os confrontos diretos. Aproveitar os jogos em casa, tudo, embora não tenha torcida, e o Coxa tenha uma estatística fora de casa muito superior em casa, parece que quando joga em casa a gente sente a pressão da diretoria, só pode, porque em casa nós perdemos muitos jogos comparado a fora, parece que fora de casa nosso time joga solto. Precisamos ganhar os confrontos diretos de qualquer jeito, se a gente quiser estar na Série A no próximo ano. E se isso não acontecer e cairmos para a Série B, a gente precisa organizar um time de verdade. Não como foi em 2018 ou em 2019 mesmo, onde a gente subiu pela torcida. E fazer um time que saiba tocar a bola, pois a Série B do ano que vem vai estar forte. Não vai ser fácil subir. Se o Coxa subir, eu tenho certeza que a gente vai sofrer muito mais do que a gente sofreu em 2019. Por isso temos que arrumar o time, a Praça Direita tem que arrumar esse time urgentemente. Porque metade, uma boa elenco desse ano não vai permanecer pro ano que vem, tá? Isso é uma realidade. Independente se o Coxa subir ou não na Série A ou não, uma boa parte vai se vazar. O Giovanni Augusto vai sair, tá? Não vai renovar. Talvez fique até o final desse ano, mas não vai renovar até o final. O Sabina vai voltar pro Santos. Isso eu tenho certeza. Ou vai ser vendido, não vai continuar no Coxa também. São dois nomes importantíssimos que nós vamos perder. Ó, quem mais que... Grande chance de sair do Coxa. Ah, o Léo Matheus tá jogando com vontade, tá jogando mal. Jogando com vontade mal. Mas ele vai sair também, não vamos ter nosso lateral esquerdo, nosso capitão. E vamos ver se algum piá da base vai conseguir cumprir o papel dele. O Muralha vai sair também, mas eu imagino pelo menos não vai ser. O Lagrange perde, o Patrick Vieira vai sair. E o Maílton vai sair. E algumas pérolas vão ficar, né? Cara, o Filemão não vai sair, tá? A não ser que rescinda o contrato. Filemão vai ficar, Nata Silva vai ficar. Vai ser com esse time ruim que a gente vai disputar a Série B. Que é o time de nível Série B. Mas se for organizado, sobe. Porque a Série B, o nível é fraco. O nível forte da Série B ainda assim é fraco. Uma Série B forte. Dá pra ganhar com um time na raça, ainda assim dá pra subir. Desde que tenha um pouco melhor de organização. Um pouco mais de organização. Ó, outro jogador, não sei. Cara, o Hugo Moura sai. Pode ter certeza que o Hugo Moura vai sair. O Galdesani, não sei se o Galdesani sai ou não. Vai depender se vai ajustar o salário. Mas se tiver chance de sair, cara, tá complicado. Porque o Galdesani é um jogador importante. O Salles, eu não sei se ele vai querer voltar a jogar uma Série B. Talvez volte, porque ele não está mostrando lá grande coisa. Não acho que esteja impressionando algum time da Série A aí pra sair do Coxa. Bom, mas é preocupante o que nós vamos fazer com alguns jogadores importantes na saída do elenco. A gente vai ter que usar a nossa base. E nossa base não está fazendo um bom campeonato do que está acontecendo no profissional. Um time muito instável. Não culpo os garotos, os piás do Couto, pelos péssimos resultados. Eu culpo sim a política que está sendo aplicada atualmente no clube. Espero que não queime essa geração da nossa base. Porque afinal nós vamos recorrer muito a ela ano que vem. Porque Série B é Série B, né, cara? É aquela história, todo mundo na teoria todo mundo é ruim. Então se for pra pegar ruim, é melhor pegar um moleque que é ruim, porque pelo menos pode dar dinheiro no futuro. Ruim que eu diga é. Pois os poucos jogadores que têm bons tecnicamente numa Série B, eles acabam sendo. Como é que eu posso dizer? São ocultados pelo resto do time que não tem capacidade de fazer boas jogadas. Então, se cairmos para a Série B, vamos ter que saber trabalhar bem com a base ano que vem. Pois não teremos muitas outras opções, porque afinal acho que muitos jogadores saem. Se duvida até mesmo o próprio Robson saia do Coxa. O que ultimamente, não sei se seria um reforço, mas na Série B eu considero o Robson um bom jogador. Para uma Série B, entenda. Ele é esforçado, mas para uma Série B eu considero ele bom. Não se equivoque, esse ano o Robson tá uma porra. Me desculpe pela palavra. E o último pensa, última ideia que eu vou falar aqui, que o torcedor Coxa não pode pensar, ah, pior do que tá, não fica, cara, fica. Fica e fica muito. Em 2018, como eu já disse, a gente levou o goleado do São Bento, cara, na Série B. A gente ficou em décimo lugar na Série B. Fomos um time mediano na Série B. Isso é. Para o tamanho que é o time do Coxa, cara, a gente tem campeonato brasileiro. A gente não pode se comparar desses times pequenos da Série B. Essa é a realidade. Daí você pensa, ah, mas se continuarmos assim, o Guarani também tem brasileiro e tá numa fase horrível, tá? Quer comparar a nossa torcida com a do Guarani, por exemplo? N não é só questão de título, nossa torcida é muito grande, cara. O que a gente fez com o ingresso assim, tá bom, o ingresso tava 5, mas foda-se. A gente lotando o jogo, o time em crise, a gente lotando o estádio contra o Cuiabá, contra o. Do Bragantino, a gente fez a festa como se fosse um título. Porra, que torcida que faz isso, cara? É, nosso estado, por exemplo, é só a nossa que é foda desse jeito. Então a gente não pode pensar que pior que tá não fica, porque eu, aquela história, né? A torcida Coxa Branca não merece o time que tem. E eu diria que esse time não é o pior que eu já vi. É, já tivemos outros times bem piores. Bem piores não, mas piores. Como o de 2018. E o de 2019 eu acho que ainda assim que era mais fraco que esse que nós temos hoje. Por isso não podemos voltar pra Série B com aquele pensamento. Se, ano que vem a gente volta. É só um ano pra respirar. Ano que vem a gente volta mais forte. Não, e se não voltar? Era aquela crise do caramba. E vamos combinar, né? Se não fosse, infelizmente, o falecimento do nosso maior ídolo do Coxa, o Krieger, eu não sei se a torcida teria se voltado pro estádio a se reunir daquele jeito, no ingresso de graça, tudo, mas naquele jogo contra a Ponte Preta. Se a gente perde aquele jogo também, eu não sei se o que seria do Coxa hoje. Pois eu não sei qual que seria a vibe do nosso time atualmente. E no restante daquele ano, eu acho que aquilo lá uniu muito a torcida naquele ano. Até quando, tendo uma tristeza desse tamanho, ajudou a acender uma luz no fim do túnel pro Coxa. Porém, não podemos cometer o mesmo erro duas vezes de achar que não pode ficar pior, porque sempre pode ficar pior. E, Coxa, e caso o Coxa caia, eu quero que aí voltamos como se fosse um time. Como um time favorito a subir, como um time respeitado na Série B. Pois em 2018 não fomos, em 2020 foi a. Em 2019 foi a famosa retranca. É. A retranca do Jorginho que nos salvou, porque deu certo. Ali na Série B deu certo. É. Porém, com um time grande do Rio e o Cruzeiro na Série B, não sei se o quanto vão respeitar o Coxa na Série B de 2021, caso o nosso time caia. Então nós temos que impor uma organização mostrando que nós somos um time, não somos só a camisa. Uma organização tática boa dentro de campo, porque um time organizado na Série B, grande chance de subir. Como o time do Atlético Goianiense, um time organizado em 2019 e subiu, mas os caras não sabiam dominar uma bola. Um time horrível. Os jogadores individualmente. Porém, o técnico que foi o Barroca, foi outro no começo do ano lá, conseguiu organizar o time. Inclusive, a gente contratou o Barroca e daí não demos muita chance e caiu. Embora eu acho que estava realmente na hora de tirar o Barroca. Bom, esse foi o podcast de hoje. Um podcast mais longo, podcast melhor de fazer, né? Afinal, não é no pós-jogo. Nos últimos podcasts que eu fiz, o Coxa perdeu. Então, não estava com o melhor humor para fazer um podcast. Eu acho que nem o torcedor para ouvir. Porém, essa foi. Esse foi a. Análise comentando do coach, comentando do time, do que pode vir para o futuro. Eu espero que você tenha gostado do podcast. Se gostou, comenta lá na página, no último post. Mande direct pra gente dando sugestões, críticas, tudo. E obrigado, até a próxima. Até o nosso próximo podcast, ouvinte.